Você está ouvindo Sete Pontos.
De volta com os Sete Pontos. Nossa, nós estamos voltando no seco, né? É você que é o responsável pela trilha sonora do programa. Parte musical.
Você disse que a gente ia voltar no seco dessa vez, porque a gente queria saber o que as pessoas falaram para saber se eu podia tocar.
Isso mesmo. Vamos ver, gente. Deixa eu mandar os abraços aqui. Eu já mandei para a Mônica. Então, a Nani ficou chutando aqui, falou Peto Velho, falou Ogum. Não é assim, tá? Compra uma rifa só, um número só. O Ailton Monteiro falou o quero. Ah, quem mais? Um beijo pra Jana, pai Márcio que tá aqui. A Nani perguntou: o toque busca pinga no boteco não seria o mesmo que o toque da Umbanda tradicional ou Samanagô?
É parente.
Nani.
Eu adoro Samanagô porque eu não sei se o Samanagô surgiu com alguma outra pessoa, mas eu sei que alunos meus acabaram dando o nome de Samanagô. Dentro da coisa. E eu sei que eu fui responsável por espalhar para alguns lugares. Porque a gente tem o samba cabula, né? E aí seria o samba nagô.
Então você espera aí que você vai tocar esses dois. Um beijo pra Jenny, Flávio Gonçalves, quem mais? Pilar Pereira, Raquel, Miguel Saravá. Bom, então ok. Então agora precisamos descobrir. Vamos ver aquele ponto. Não, esse ponto que você tocou. Agora explica.
Certo. Então assim, o congo é um dos ritmos que veio também do candomblé de Angola, né? E assim, você tem ele dentro... Na verdade, o nome original é Congo de Ouro. E aqui em Curitiba, a gente tem essa divisão do congo e do Congo de Ouro. Quando você sobe pra São Paulo, Rio e tal, já não tem tanto essa divisão, uma coisa mais misturada. Aqui a gente faz ele bem marcado, igual uma culerê da capoeira.
Entendi.
Né? E eles seguem a mesma clave, a mesma base que o funk.
Ok!
Se você pegar todo só aquele pá, 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 pá.
É verdade.
Né? Aí você tem uma culerê. Tum, ta, ta, tum, dum, ta, tu, dum, ta, ta, tum, dum, ta, tu, dum.
É mesmo.
E o funk. Tum, tchac, tchac, tchucu, tchucu, tchac, tchucu, tchucu, tchac, tchac, tchucu, tchucu, tchac, tchucu, dum. Então tá todo mundo ali.
Sim.
O que a gente tem dentro da Umbanda, a gente tem dentro da MPB. Tudo, você tem Jexá, MPB, você tem samba, você tem o Congo de Ouro. São
porque tem,
assim.
É que na verdade, assim, muitos terreiros. Esse, por exemplo, que a gente viu do CD dos Encantados, que de vez em quando a gente toca aqui, enfim, tem muito cantor que levou o ponto pra fora.
Fez uma
versão samba, mudou a música e tal.
Sim.
E que agora até já acho que foi uma boa mudar o ritmo, porque se toca no ritmo certo, todo mundo vai incorporando.
Então, né, a gente precisa, por exemplo. E a gente precisa entender né, essa coisa de, se o ponto ele tá no profano, vamos tomar um cuidado, vamos descaracterizar né, essa coisa, vamos descaracterizar o lance do droga. Descaracterizar o ponto de como ele é na Umbanda, papapá, e colocar dentro da parte musical. Você tem, por exemplo, aquele vovó não quer casca de coco no terreiro, né? Esse ponto, você tem gravação do Originais do Samba, em 1960 e nada. Sabe aquela banda do Mussum? De samba? Eles cantando isso, sabe? Olha que coisa, né?
Incrível.
Você tem o Quem é o Cavaleiro que vem lá de Aruanda, que teve tipo, gravação do Rony Von.
Sim.
Gente, o Rony Von, né? E você tem músicas que são trazidas pro terreiro também. Como, por exemplo, Ninguém Ouviu um Soluçar de Dor. Que faz uma alusão muito, muito certa pra dentro da coisa da Umbanda.
Sim, que não nasceu como ponto,
que
mas
como
que
ponto.
Pode
é
ser usada também.
É uma música que o pessoal traz, porque ele é uma louvação pro Preto Velho e pro Caboclo.
Sem dúvida. Né?
Então, tipo, a coisa ela é desse jeito, assim. É uma mistura. Porque a música brasileira ela não tem como ser dissociada da música indígena e da música africana. Nunca.
É verdade.
Né? A coisa toda ela surge assim, entende? Então é assim que funciona. Quando a gente fala do Congo, por exemplo, esse Congo que também é Congo de Ouro, aqui a gente decidiu ter ele de uma forma. A
Sim.
gente decidiu não, vai. De algum jeito, no Paraná a gente caiu isso. Né? Aquele... E isso daqui eu consigo tocar de criança a Exu. A Boiadeiro, a Xangô, a Iansã, a Oxum, a Iemanjá.
Sim.
Você tem muitos pontos nisso.
Uhum.
Né? No mesmo toque. Então, o que vai me dizer qual que é a linha que eu tô tocando? O meu canto.
Entendi.
O ponto
aí
cantado,
é que vem a letra pra...
O ponto cantado vai levar a nossa cabeça pra direcionar. Porque se eu só tocar, o sentimento que vai vir pra mim é o que vem de energia.
Uhum.
Entende? E não, a gente tem que ter a coisa na pegada, tipo, eu preciso direcionar você pra lá. Então você vai cantar pra Erê, você vai cantar pra Xangô, você vai cantar pra Yansan, e aí o toque ele vem junto.
Entendi.
Né? Então o ponto cantado, ele é, eu diria, mais importante pra gira do que o tambor. Porque ele direciona. O tambor, ele tem momentos que ele pode reinar sozinho. O tambor pode ficar
inclusive
sozinho.
A entidade pede, né? De vez em quando ela fala, não, agora é só o atabaque.
Porque
e
aí
o
já tá definido
naquela...
a energia que tá ali.
Uhum.
A gente já não tem mais o risco de erro. Na hora que não tem ninguém incorporado, a gente tem.
Tá, mas né? Esse ponto que você cantou, que você tocou, pra gente adivinhar uhum. ou, enfim, sentir a energia,
uhum.
no final das contas não tem resposta certa, pode ser qualquer
no
um?
No final das contas não tem resposta certa. O que acontece é que, assim, naquela pegada, a gente pode eliminar alguns. A gente pode eliminar Preto Velho.
Tá, que... Ana, esse palpite não rolou.
A gente pode tirar Preto Velho, a gente pode eliminar as crianças, porque
não,
tá um pouco
ninguém
forte
falou
demais.
Uhum.
Né? Mas a gente tem o Xangô, tem o Exu, tem o Ogum, tem Caboclo. Você tem Yansan, mas você não tem
Iemanjá
e Oxum, porque fica um pouco guerreiro demais.
Uhum.
Então você vai mudando. Ah, se eu vou tocar pra Oxum, eu vou balançar um pouco mais. Se eu vou tocar pra Erê, ele vai ficar um pouco diferente. Né?
Mas aí não existe isso, então, de você...
Eu ia cantar, mas como a gente... Eu vou te responder
antes. Não, pode continuar. Não tem como você incorporar a linha errada, por exemplo.
Assim, dizer não tem seria um pouco prepotente, porque a gente vê que às vezes o pessoal dá uma... E às vezes é preciso, é necessário.
Porque então, às vezes você tem, tudo bem, tem terreiros que tem, não, agora é só Yansan, acabou. Só desce Yansan, ponto de chamada de Yansan e Yansan.
Exato.
Mas tem terreiros que tá fazendo menores até, que tem mais essa pegada. Tá fazendo um trabalho ali, precisa de um caboclo de Xangô, precisa de uma Yansan para limpar.
Perfeito.
Precisa de um Iemanjá para energizar. E aí, num toque, no mesmo toque, podem descer as três linhas?
Pode, porque aí é uma ordem da chefia, né? Eles falaram, ó, chega pro médico e fala, eu preciso que você traga a entidade de Iemanjá.
Uhum.
Aí ele vai ter que dissociar do que tá sendo cantado. Ou o chefe vai chegar pra Curimba e vai falar, olha, eu preciso que você cante pra Iemanjá, Yansã e Oxum, nessa ordem.
Tá, mas e se ele disser, não canta? É só no toque do atabaque?
Aí é os médiums com as entidades deles.
Tem um toque que dê pra descer todo
não,
mundo?
Aí, geralmente, eu diria que vou fazer o toque mais necessário pra energia na hora.
Uhum.
Geralmente, se você tocar um samba, o samba ele encaixa pra todo mundo o mais geralzão possível.
Tá.
Ele é o mais tranquilo.
Você vai tocar o samba pra nós?
Vou. Eu ia tocar o Congo antes, só pra fazer essa
pra
demonstração
então,
da variedade da coisa. Depois a gente vai pro samba, porque o samba, inclusive, ele é o que você mais vai ouvir na Umbanda curitibana. Na Umbanda, de modo geral.
Uhum.
Né? Então ele é muito fácil de identificar. Na hora que a gente entra no samba, você tem ponto até dizer chega.
É isso. Né? Depois que entra no samba, gente, é desse jeito.
Mas no Congo tá aqui. Eu posso começar. Vamos brincar de roda, Cosme, Damião e Dom, Dom. Vamos brincar de roda, Cosme, Damião e Dom. Eles vêm montados no cavalo de Ogum, apanhando flores pra mamãe Oxum. Eles vêm montados no cavalo de Ogum, apanhando flores pra mamãe Oxum. Oh, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de
Nossa, Foi de Erechu? Você falou que não dava. Deu?
Você consegue.
Imagina uma gira. Desceu todo mundo, gente. É o Zerê,
claro,
o Exu,
que
tipo,
aqui ficou
as
tudo,
flechas,
né,
atirando.
Ficou tudo linear.
Sim,
né?
Ficou.
Aí
super.
Quando fosse pra um pro outro, geralmente no terreiro você muda até a intensidade do cantar. Né?
Sim.
E tal. Principalmente que assim, a particularidade de energia de cada linha, né?
Uhum.
Então, pro Zerês eu posso cantar mais manso. Pô, deu meia-noite, inclusive, porque o pessoal se rasga na hora do meia-noite, né?
Eu que pensa num ponto que o povo gosta de cantar.
Arranca a camisa. A Epa Rei, Aleoiá, Aleoiá também.
Também.
Ainda que aqui
os
médios estão
meio dormindo, meio cansado. Toca um ponto de ação, ou deu meia-noite.
É esse, né? É. Olha que o céu clareou. Só que aqui no Paraná, toca-se muito esse ponto da Aleoiá no Barra Vento.
Uhum.
Ele é originalmente no Congo, né? Então, mas as pessoas, elas tocam. Eu, particularmente, eu gosto mais dele no Congo do que no Barra Vento, porque muda um pouquinho o jeito de cantar.
Ele foi, né, feito no Barra Vento?
Ele foi feito no Congo.
No Congo.
No Congo.
Uhum.
Né? Num Congo, Congo de Ouro. Aquela coisa, São Paulo, um pouco diferente e tal. E aí a gente tem mesmos toques com nomenclaturas diferentes. Então é muito mais fácil a gente se ligar pela música do que pelos nomes. Né, a tudo que as pessoas estão tão acostumadas.
Mas você falou que o mais conhecido... Tem um toque que se toque mais, que seja mais usado, que é aquele assim, básico, que você ensina pro Ogan, tipo, precisa entrar na gira, precisamos de um Ogan?
Tem. É um parente do Buscapinga.
Buscapinga. Não, o Buscapinga foi...
O Buscapinga é um muito usado, mas ele tem, assim, o que eu notei que tem mais usado é um parente dele. Que era muito usado, por exemplo, no Pai Maneco no começo. Quando você pega as primeiras gravações do Pai Maneco, elas são muito fáceis de você identificar que são do Pai Maneco por algumas coisas. Né? Vem a saudação da linha, geralmente com uma voz masculina, fazendo a saudação da linha. Bate o Adjá. Aí entra a voz feminina, cantando. Tem uma viola, um violão, e tem um surdo, de repente, tum, pu, tum, pu, pum, pum. E aí você fala, agora deu pra reconhecer tudo, Pai Maneco. E tinha um toque que era tocado, assim, pra todos naquela época. Depois o Pai Maneco, ele foi mudando, a engoma do Pai Maneco foi modificando o jeito de tocar, mas esses primeiros, eles eram todos do mesmo jeito, que é um dos jeitos mais comuns. Que você tem, basicamente, é isso aqui. E assim, ele é bem simplesão mesmo. Você tem isso e variações, mas tudo gira em torno disso. Se você ouvir música antiga da Umbanda, é isso. Aí, mas muda, faz. Ou até o Buscapinga.
É. O Buscapinga tem um a mais, né?
Ele tem um tum que o outro tem um tá, sabe? A coisa
uma
é assim.
Mais.
É. Se a gente coloca.
Tá, mas você quer dizer que o inicial é esse aí?
Esse daqui é o segundo. O primeiro é o Ijexá.
Gente, isso daqui eu já acho que vai levar uns 8 meses.
Não. É porque ele é... Todo toque ele é uma repetição de padrão. Né? Então depois você entende o padrão uma vez. E você entende ele duas vezes, porque daí você entende o momento que se faz a repetição, a coisa vai. O que a gente não tem é um conhecimento motor. A gente não é acostumado a bater as mãos de uma forma ordenada.
Sim.
Quando a gente bate, a gente só faz aquele... Tipo, né? Bater o candinho no canto da mesa. Então, o ensinar a tocar, ele é ensinar a tirar as notas e conseguir criar essa noção motora. Então, depois que você cria isso, fica fácil. Quando você percebe, você tá fazendo isso na perna. Porque o ritmo fica na cabeça. A gente já é macumbeiro mesmo, a gente já tá acostumado a escutar esse ritmo.
É, isso
então,
sim, né?
Aí a gente vai associando. Pô, olha esse ponto, é naquele ritmo. E aí fica fácil.
Tem algum exercício, alguma coisa, ou algum teste que a pessoa possa fazer em casa, quem tá ouvindo agora? Vamos ver se você pode ser Ogan. Começa a batucar aí para ver se funciona.
Tem. Tem algumas coisas, na verdade, que você pode fazer. Uma delas é treinar o ouvido para ir conseguindo tentar identificar nos pontos. Vou tentar identificar diferentes batidas. Porque a gente tem 3 atabaques. Muitas vezes eles não estão fazendo a mesma coisa, né? O rum tá fazendo uma marcação, porque quando a gente não tá dentro do terreiro, a gente pode se permitir trabalhar a musicalidade, né? Melhor.
Sim.
Então, na gravação, pô, tem o grave tá fazendo uma coisa, o mais agudo tá fazendo outra. No meio tem um tim-tim-tim do agogô, sabe? E tentando identificar essas coisas assim. E identificando toques diferentes. Ah, eu sei que esse toque é diferente daquele. Quais são? Eu não sei, mas eu sei que eles são diferentes.
Porque até identificar com o nome,
é, aí
né?
É um, CPF, pô, é um problema. Aí você tá aí tem que saber. Sim. Aí você tem que ter estudado isso, porque você não tem como saber o nome sem nunca ter lido. Mas se você já consegue identificar de ouvido que são toques diferentes, já tá ajudando bastante. Até porque muita gente não percebe isso. Se você não chama atenção e fala, olha como é diferente, as pessoas não percebem.
É. Você percebe energeticamente. Se você tá na gira, você...
É,
né?
Sim, mas o ouvindo, a gente, isso daí vai treinando o nosso ouvido. Então ele dá essa coisa legal de pelo menos assim, ah, meu ouvido consegue captar. Então já dei um passo.
Perfeito. É, tá na hora do nosso intervalo de novo. Deixa eu só mandar os abraços aqui, senão não vai dar tempo. Peraí. É, Meia Luates, um beijo. Robinson Sanches, Santo Forte. Oi, pessoal! Tudo bem? Beijo pra vocês, Aline
pessoal,
Biro.
Santo Forte, massa.
É, o pai Márcio Pachá falou que são poucos que levam todos esses toques, que muitos é nessa levada mesmo. Manda um abraço pra você.
Manda um abraço, pai Márcio. Grande pai Márcio.
Felipovic perguntou qual toque é feito pro jogo de Obi. Na verdade, bom, vou deixar ele responder. É...
Eu adoro que ela ia responder, gostei.
Eu ia. A pessoa tá achando acho que ótimo, sabe acho... alguma coisa.
Não,
né?
Mas eu quero ouvir essa resposta. Depois
uma
você vai me contar. Você vai me contar.
Tá achando... A Valéria mandou um abraço. O pai Márcio Pachá falou que ia pra avisar você que é o sonho dele. O quê? Aprender a tocar tabaque?
Tocar tabaque.
Não sabe, pai Márcio?
Pai,
tamo
Márcio,
junto.
Pai Márcio trabalha com seu pinga-fogo. Seu pinga-fogo adorava pegar os atabaques.
É.
E ele gostava de causar o caos pros ogãs que estavam começando. Então ele falava pra mim, toca aí, não se perde. Eu falava, sim, senhor. Eu ficava tocando, ele começava a dar uns pra, meio, tipo, brincando fora do tempo, assim, brincando com o tambor. E os ogãs no meio do caminho, olhando, tipo,
que
seu
que
pinga,
tá
olhava pra mim,
gente?
Olhava pro seu pinga. Eu falava, vocês se viram, cara, com vocês aí. Seu pinga é sensacional na Curimba, é muito bom.
Ai, gente, abraço pessoal da Deia Ventania também.
Salve, povo.
Salve, povo. Mas então quer dizer que o pai Márcio não sabe tocar tabaque, mas
não,
o seu pinga-fogo sabe.
Seu pinga-fogo chegava firme nos ataques.
Nossa, meu sonho também. Incorporar a Pomba Gira, que eu não canto nada, ela chega lá e canta maravilhosamente, com uma voz linda, em espanhol. Espanhol, que eu não sei falar nada.
Que chique, bem.
Não vai acontecer. Não, esse é o meu sonho. O pai Márcio tem o sonho dele, eu tenho o meu. Me deixa. E deixa com o meu sonho. Ai, tá na hora do intervalo, que aquela bolinha tá quase... Olha,
cantando,
ó, já tem duas. Esse, já tem duas ali. Vamos pro intervalo, então. Tá bom, tá bom, tá bom.
Você está ouvindo 7 Pontos.